Bom dia. A palavra de Deus nos diz o seguinte em Romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje eu não quero chorar com ninguém, mas eu queria que você se alegrasse comigo. O piano está de volta. É uma alegria para alguns, para outros talvez nem notaram a falta dele ou a represença dele, né? Mas é uma alegria, Deus deu condições, não foi barato, foi um concerto caro, que é um piano que tem valor, né? Já de perto de 100 anos, e vale a pena, a gente fez a primeira parte, ainda tem uma segunda, se alguém quiser aí, for tocado por Deus para a gente investir, trocar todas as cordas, tem um outro trabalho aí a ser feito. Melhorou, Samuel? Sensivelmente, para quem toca, para quem ouve, enfim... Então é uma alegria, está alegre comigo e é uma bênção de Deus também. Uma outra alegria que Deus está nos dando para esse ano todo é a presença de um músico chamado Beto Mouzinho ou Roberto Mouzinho. Pela graça de Deus a gente conseguiu aí uma parceria, é um investimento da própria igreja para aprimorar a nossa música. Então nós temos aí uma música deficiente, e a gente quer melhorar tecnicamente, a gente quer melhorar para que você, a igreja toda, seja levada a adorar e louvar a Deus a plenos pulmões, com instrumentos bem afinadinhos, realmente para o nosso Deus, para a glória dEle. Mas é preciso, Deus que inventou a música e exige esforço. E você sabe que música não sai assim em 3 minutos, tem que ensaiar muito. Então tem vários elementos aí difíceis de encaixar, com a equipe que quer, mas que não tem o dia certo para ensaiar, enfim. E Deus, pela graça dele, está nos dando o Beto, que vai vir 15 vezes durante o ano, para ensaiar a turminha aí de música, e todos aqueles que, de alguma forma, estão interessados a ingressar. Então é o ano que a gente está dando um upgrade aí nessa área de música. A gente vai informar aí melhor, o Reinaldo está, né, com essa responsabilidade, vamos aí aprimorar, mas é uma coisa especial. Né? A gente tem o Mouzinho aí, um músico de mão cheia. Os ensaios vão ser sábados das 2 da tarde até as 6 da tarde, domingo depois do culto. Então, quando ele vier, porque ele mora em Goiânia, quando ele vier aqui, é para realmente investir pesadamente no final de semana. Então, uma coisa para você se alegrar, saber que Deus está aí nos mexendo nesse ministério. Uma outra coisa que me alegrou demais... O ano passado, o Marquinhos, a Helena e eu fizemos um curso chamado Nutra, Núcleo de Treinamento em Aconselhamento Bíblico, realizado em São Caetano, numa igreja chamada Igreja Batista Pedras Vivas. Pastor Jairo Cáceres, que é responsável por esse projeto chamado Nutra, que tem todo ano 100 pessoas, uma turma de 100 pessoas. Nós esperamos 4 anos para fazer esse curso e saiu o ano passado. E esse ano, a Muniz vai fazer e... O Danilo, a Dulce e a Carolina, lá de Cidade Ademar. Então, 3 irmãos vão fazer esse curso, para aí aprenderem melhor como aconselhar. Eu me alegro com isso, por quê? Porque o Jairo Cáceres deu prioridade para a ação bíblica, porque senão a fila seria de mais 3-4 anos. Então, ele falou, não, eu vou dar prioridade e vocês vão participar. Lá também é dado um curso chamado PAT, um curso de 3 anos, que é um curso... de aprofundamento teológico. É um curso básico de teologia, um sábado por mês, no mesmo formato que o Nutra, com matérias básicas, o sábado inteiro, uma vez por mês. E também, 5 irmãos da nossa igreja se inscreveram, foi dado prioridade a eles também, e eles vão fazer esse curso. O Roger e a Karen, que entraram numa vaga de um casal que desistiu de última hora, senão não estariam fazendo, foi também um presente de Deus. O Bruno Fará e a Dani Giesiger, que vão fazer esse curso, e a Dona Eunice, já estão inscritos. Então, é para se alegrar, não é? Irmãos que estão aí separando essas horas, investindo para conhecer mais a palavra de Deus. E você que não pode mais fazer esses cursos, nós temos o Homens Crescentes, já foi dito. Já tem aí algumas pessoas que vieram me procurar. Vamos fazer uma turminha bem gostosa e investir em conhecer mais a palavra de Deus. Outra alegria, o Léo... e o Alex passaram uma semana no acampamento. Fruto do projeto Go, primeira experiência de passar uma semana inteira no acampamento. Parece que eles gostaram. Ontem eles estavam com um sorrisinho no rosto, né? Estão aqui de manhã. Então, muitas alegrias que Deus está nos dando. Então, vale a pena. palavra de Deus não volta vazia. Suas orações são ouvidas. Deus responde. É gostoso isso, não é? Hoje de manhã eu queria tratar de um tema que nós de alguma forma abordamos no último retiro, lá na Ilha Comprida, com um grupo de jovens. O tema era outro, mas o texto é o mesmo. Vamos deixar de ser criança. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Vocês estão vendo aí nessa imagem um monte de vasinho, com em cada um deles um bebê, uma criança. A igreja é feita apenas de bebês? Nos seus vasinhos? Não. Infelizmente, muitas igrejas, e a igreja de Cristo está muitas vezes se parecendo com meio que um berçário, né? Crentes, mas que não querem crescer. Querem crescer em muitas áreas, mas na área espiritual tem resistência, tem muita dificuldade. Deus quer que você cresça? Deus tem expectativa de que o filho dele amadureça, se torne maduro, perfeito, homem, parecido com Cristo? Sem dúvida. Vamos tomar o exemplo de um pai e o seu filho. Qual a expectativa dos pais aqui em relação aos seus filhos pequenos? Não tem dúvida, que cresçam fisicamente, intelectualmente, socialmente, e cresçam equilibradamente e atinjam a idade adulta. Você vê isso quando você pega um pai e o seu filhinho de 6 meses. O que um filhinho de 6 meses tem condições de fazer? Qual tipo de conversa que ele tem com um pai? Ele às vezes fica assim, né? Fica rígido, querendo pegar, querendo manifestar alguma coisa, aquele olho arregalado, talvez expresse algum som. Que tipo de som aí com 6 meses expressa, Marquinhos? Talvez você mais fresquinho aí que vai lembrar. Chora. Dá uns gritinhos, não dá? Dá uns, né? Alguma coisa aí. É a forma dele se comunicar e o pai baba em cima dele, né? Não sabe nem falar, não está entendendo muita coisa, mas fica ali maravilhado. Aí esse bebê cresce, chega um ano. Aí um ano começa a andar, 2, 3 passadinhas, cai, mas o pai acha lindo isso, né? O menino está caindo direto, mas acha maravilhoso. Aí já começa gugu, dadá, papá, mamá, já começa um vocabulário mais extenso, né? De 12 de sílabas, mas já tem aí todo um processo e o pai se alegra. Vamos imaginar que esse pai ele tem que sair no dia seguinte dessa experiência do filho e todo mundo babando, a família inteira se alegrando. Ele sai para uma viagem para o Oriente e, infelizmente, por razões políticas e religiosas, ele não consegue voltar. Uma viagem que era para ser de 3 meses, ele só consegue voltar depois de 3 anos para rever a sua família. E quando ele chega em casa, ele vê aquele filho que tinha 1 ano, agora já crescido, mas que continua gugu, dadá, papá, mamá, dando uns gritinhos, dando umas passadinhas e caindo a cada 2, 3 passos. Esse pai vai continuar com a mesma alegria de 3 anos atrás, babando e falando, nossa, que maravilhoso meu filhinho? O que vai acontecer com esse pai? Vai ficar desesperado. Porque ele tinha uma expectativa de encontrar o filho com 3 anos já conversando, andando corretamente, correndo. E aí ele vê esse filho desequilibrado, faltando um monte de coisas, e fala, puxa, e aquela alegria, aquele babar que ele tinha se transforma numa preocupação. E ele corre atrás de soluções, de médicos. O que está acontecendo com meu filho? O que eu preciso fazer? E é abatido de uma tristeza profunda, porque esse filho não está crescendo normalmente. Tente por alguns instantes pensar um pouquinho em Deus e como é que Ele olha os seus filhos, como é que Ele olha você. Pensa agora como Deus olhando lá de cima para os seus filhos. Ele está enxergando em você um filho que está crescendo, que passou pelos 6 meses de convertido, passou por 1 ano, já tem 2, já tem 3, já tem 4, e ele consegue enxergar que é condizente com esse tempo que você já está andando com o Senhor? Faça aí uma pequena avaliação se o Senhor está aprovando a sua idade cronológica, espiritual. Se o tempo que você tem andado com o Senhor é condizente com a sua maturidade espiritual. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele garoto lá da historinha, ele não pode fazer muita coisa para crescer. Mas o Filho de Deus, ele pode escolher. Ele pode decidir seguir a Cristo, negar-se a si mesmo e crescer. Portanto, a escolha é sua, é minha, de deixar de ser criança e se tornar um adulto para a glória de Deus. Vamos ler esse texto curto, mas eu queria que você prestasse bastante atenção e que a palavra de Deus falasse ao seu coração. Hebreus 5, versículo 11, até o 6, versículo 3. Você vai encontrar aí no seu informativo de hoje, pode abrir, deixa ele aberto, ali você pode dobrar em três, deixando aquela tabelinha lá de sete linhas e duas colunas, aí bem ao seu alcance. E eu vou pedir que duas pessoas, três, se alguém não tem caneta, levanta a mão, se não tem um lápis, levanta a mão aí, quem não tem o boletim também levanta, que o Frank vai entregar, e você pode pegar aqui um lápis, uma caneta, e para você rabiscar aí nesse informativo, obrigado Osmar, quem não tem caneta, levanta a mão, ele vai entregar uma para você, e eu queria que você participasse, olhando para esse texto, nós vamos lê-lo. Na coluna da esquerda, você vai colocar palavras que estão no texto, que retratam, que caracterizam uma criança espiritual. Então, se você quer colocar já na primeira, ali, primeira célula, né? Em cima, à esquerda, colocar criança, você vai saber que aquela coluninha vai retratar características de uma criança espiritual. E do lado direito, você põe adulto, que é a expectativa de Deus. E nós vamos ver algumas palavras que nós encontramos nesse texto que caracterizam um adulto. Então você vai ter um lado criança, outro lado adulto. Lembrando de que nós não estamos falando de criança no sentido positivo. Criança é criança e tem a sua fase. Estamos aí pensando numa criança que já devia ter se tornado um adulto, mas que continua criança espiritualmente falando. Todo mundo aí está munido do informativo, uma canetinha, um lápis. Hebreus 5, 11. Vamos ler esse texto. E você vai me ajudar a descobrir qual que é o propósito desses versículos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ser sensíveis à Tua voz, ao Teu Espírito. Nós sabemos que de nada adianta um entendimento intelectual se não houver a intervenção espiritual trazendo crescimento. E é o teu desejo nesta manhã para todos que estão nesse salão, sermos despertados pela tua palavra. Senhor Deus, o tema é: vamos deixar de ser criança. Senhor, identifica, ajuda-nos a identificarmos aquilo que é a área onde ainda estamos agindo como criança, para que, na tua graça, nós deixemos isso e nós nos pareçamos com Cristo, amadurecendo e nos tornando perfeitos, como Tu és perfeito. Deus, limpa nosso coração, nossa mente, purifica-nos. Faz o mesmo, Deus, com as crianças que estão ali atrás, também alcançando-os com a Tua graça. Põe temor no coração deles. Nós clamamos a Tua presença, a Tua intervenção, a Tua atuação, para a Tua glória, para que a Tua igreja seja uma igreja pura, santa, sem mácula e sem defeito, como é o Teu projeto. Em nome de Jesus. Amém. Quem é que quer começar e me ajudar a dizer uma palavrinha para o lado esquerdo, debaixo ali de criança? O que vocês encontraram, uma palavrinha que caracteriza aí alguma coisa de criança? Gabriel, leite, é isso? Leite, leite é próprio de criança. Quem agora vai fazer o contraponto na coluna da direita, uma comida que está aí, tem a ver com adulto? Alimento sólido. Mamães, você dá alimento sólido para o seu filho de 6 meses? Ainda não, é papinha ainda, né? Então, nós temos aí leitinho é para criança e alimento sólido para os adultos. Que mais nesse paralelo que você encontrou? Aninha, tardio em ouvir, isso é próprio do quê? Criança. O que seria o contraponto para um adulto? Que não está necessariamente no texto, mas dá para depreender. O que seria o contrário de tardio em ouvir? Pronto para ouvir. Então você pode colocar aí tardio para ouvir, que é próprio de uma criança, e pronto para ouvir. Como é que você está hoje de manhã? Você está mais lento para ouvir ou você está mais pronto para ouvir? Vou fazer um parênteses aqui. Existe um sono, que é o sono físico. Nós temos sono. E há momentos onde a gente, né, dá aquela cochilada, aquela dormidinha básica, né, que é um sono físico, pode acontecer com qualquer um de nós. E a idade vai chegando e isso às vezes se torna mais repetitivo. Mas eu me preocupo muito mais com o sono espiritual. Que é aquele sono que a pessoa desliga. Quando começa a falar da palavra de Deus e que tem uma atitude que é requerida da palavra do Espírito, aí parece que há um travamento e há um soninho que parece gostoso, mas é um soninho que impede que a pessoa se abra para aquilo que Deus tem. Então cuidado com esse sono espiritual. Lute, lute. E esteja aqui não apenas fisicamente, mas esteja com seu coração, sua mente. Fecha parênteses. Terceira coisa, o que você identificou que caracteriza uma criança ou que caracteriza um adulto? Malu, experiente, isso é de quem? A inexperiência é própria da criança. Então você pode colocar aí, ou então colocar como o quê? Como aprendiz, né? Porque nós temos uma palavrinha lá para o adulto que é o quê? Mestre. Já devia estar pronto para ensinar outros. Mas tem que ser de novo um aluno. Tem que ser de novo alfabetizado. Legal. O que mais? Alguém achou outra coisa? Necessidade de ensino. Eu juntei esse último agora numa coisa só, mas podemos separar tranquilamente, né? Tem um aluno, tem um mestre, tem uma necessidade de novamente aprender o beabá, sendo que o adulto já absorveu tudo isso, já está conseguindo retransmitir para os outros, né? Que mais? O que ele tem? Oi? Faculdades exercitadas. Então a gente vê que o adulto, ele praticou durante a sua vida a palavra de Deus, então ele tem faculdades exercitadas, esse discernimento espiritual, ele tem ali no seu interior uma alma, um espírito que já está bem treinado e que ele não é levado por qualquer vento de doutrina, por, como é que é aquele texto, vãs sutilezas, tal, armadilhas. Ele tem as suas faculdades, o senso de discernimento interno, interior, bem aguçado. Então, não é aquele que, ai, que legal essa frase, ai, que legal. Ele tem uma solidez em relação à verdade, porque ele exercitou a prática e se tornou fortalecido nesse discernimento. Que mais? Discernimento, experiência para saber o que é certo e errado. Mais um parênteses. Obrigado, Marina. Vocês têm, como eu, ficado assustados de ver o que crentes circulam no Facebook? Como sendo coisas assim do outro mundo. E você olha para aquelas frases, aqueles comentários, e você fala, ali não é bíblico, não é cristão, isso não é de Deus. Porque falta discernimento. Falta a percepção do que é da terra e do que é do céu. Falta conhecimento. Falta a prática dessa palavra para poder sacar essa frase, se não é de Deus. Essa frase é uma filosofia humanista. Palavras, me permitam, palavras chulas, palavras torpes, que são palavras podres que a Bíblia diz. Eu leio palavrões no Facebook, escritos por crentes. Ah, mas os tempos mudaram, não é mais um palavrão. Mas o que, que ele traz à sua mente, ao seu coração? Alguma coisa que edifica? Não teria outras palavras para expressar mais corretamente? Cuidado, meus queridos. É preciso crescer. Será que isso não é uma criancice espiritual? Eu não estou pensando em ninguém aqui, meus irmãos. Não é nesse sentido. Nem tornar uma igreja que tem que fazer assim, assim, assado. É prestar atenção antes e saber, é de Deus? Ou não sei, na dúvida, não poste. É preferível, mesmo que você não entenda bem, postar uma frase de Deus, porque é boa, é certa, é correta e vai causar um impacto positivo, do que colocar alguma coisa que você achou bonitinho, pensando, ah, eles vão me achar com isso um intelectual. Engano seu. O mundo está carente da verdade. E você é o que foi chamado para semear essa verdade. O mundo não sabe fazer. Ele só tem uma mensagem. E a mensagem dele é de um coração que não foi ainda regenerado por Deus. E não é que ele faz isso por maldade, ele não tem outra mensagem. Agora, nós podemos escolher a mensagem libertadora ou a mensagem que não muda nada. Nós podemos decidir, quero propagar a mensagem que transforma, que vai valer por toda a eternidade, ou então ficar com aquilo que é deste mundo e de homens. Resumindo, é um texto para acariciar o nosso coração, é um texto para confortar, é um texto para quê? Qual seria a palavrinha que você usaria para resumir essa mensagem de alguns versículos? É o quê? É um desafio, é uma exortação, é uma necessidade de um balanço. Essa carta foi escrita para crentes, judeus, dispersos, e possivelmente depois da dispersão, eles ficaram um pouquinho, ah, legal, já temos o Senhor, já sou salvo, beleza, já estou abençoado, vou para o céu, está tudo bem. Talvez seja essa frasezinha que eu já ouvi, tristemente, de crentes, eu já sou salvo, estou garantido. Isso é criancice espiritual. Não entendeu. Porque um pouquinho antes o apóstolo Paulo está falando do sacerdócio de Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele está falando da beleza do que é o sacrifício de Cristo que veio acabar com todos aqueles outros sacrifícios de animais que não poderiam de jeito nenhum resolver o problema do pecado seu e meu. E aí quando ele começa a falar dessa obra redentora, salvadora, da morte de Cristo, ele fala, eu queria continuar nesse assunto e me aprofundar e falar muito mais do que representa e dos desdobramentos dessa salvação em Cristo e da cruz e da glória por vir e da eternidade. Mas eu não consigo falar porque vocês são tardios em ouvir. É como se vocês se fecharam e não querem mais. E é uma carta que você vai encontrar dizendo, congregai-vos, porque muitos deixaram na dispersão, está tudo bem, estou garantido, nem mais se juntavam entre cristãos, e vem essa mensagem. Uma carta que fala, olha para o autor e consumador da sua fé, é lá que você vai encontrar segurança. Não deixe a palavra de Deus, não deixe de orar, qualquer dificuldade é na pessoa de Cristo. Ele está lembrando esse escritor aqui de Hebreus, dizendo, crentes, acordem, vocês se tornaram necessitados de ouvir de novo o ABC do Evangelho. Quando ele queria tratar de todos os oráculos de Deus, o que é isso? É de todo o Evangelho. Esse oráculo de Deus, oráculos de Deus, é toda essa mensagem que veio através de Cristo. Ele está dizendo como seria bom eu poder dizer, mas vocês têm necessidade de novo, de aprender. E vocês precisam vir de novo, como se precisam ser evangelizados de novo. Vamos deixar de ser criança? Porque Deus tem uma expectativa, e eu penso na tristeza que Ele tem quando Ele olha para mim e fala, Patrick, desde os 9 anos de idade você é convertido, você já tem 46, 30 e tantos anos, será que é condizente? E Ele fala isso, Ele põe o fator tempo aí nesse texto, com efeito. Quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Existe um tempo. Se você é convertido há 6 meses, é natural que você tenha muitas características de criança, ainda está aprendendo. Essa mensagem, se você tem 6 anos de convertido, 1 ano, é para dizer, olha, não fique nisso, cresça. Mas se você já tem mais de 3, mais de 4, mais de 5 anos, está condizente esse tempo decorrido, você já se tornou um mestre? Ah não, mas mestre é só para quem estuda. Como? Se você é pai, você tem que ensinar os seus filhos, é para todo mundo ensinar. Ensinar as verdades é para todo mundo. Inclusive como igreja, que a Bíblia diz o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O conselho mútuo é um ensino. Então cabe a você também ser um mestre, ensinando os seus irmãos e irmãs em Cristo a crescerem rumo à perfeição. Quem tem mais de 10 anos de convertido aqui, levanta a mão. Igreja madura. Deveria. Quem tem mais de 20 anos? Quem não sabe quantos anos tem? Quem tem menos de 10 anos? Quem tem menos de 5? Quem tem menos de 2? Vai levantar alto? Vamos reconhecer aqueles que precisam ser acompanhados. Obrigado. Alguém tem mais de 50 anos de convertido aqui? Olha, tem alguns. Que legal. Nós somos uma igreja, meus queridos, que tem uma distribuição fantástica em termos de faixa etária. Essa igreja onde a gente fez o curso, o mais velho tem quantos anos, você lembra? 60 e poucos anos. 60 e poucos anos é a ovelhinha mais velha dessa igreja batista lá em São Caetano. A gente ganha, a nossa tem 0 a 101. E nós temos crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, pré-terceira idade, terceira idade e tal, bem distribuído, né? Pós-terceira idade e tal. Nós temos uma igreja que tem aí uma pirâmide bem, bem interessante. Isso é legal. Uma família com experiências diferentes. Vamos crescer. Vamos deixar de ser criança. E o tempo é um fator importante. Como é que está a sua vida? Você já deixou essa fase de criança? Tardios em ouvir. Você já assistiu a algum culto? Você saiu e não sabia, você não conseguia dizer nada do que foi dito? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Claro, né? Cabeça estava longe, né? Não deixou que realmente aquela palavra falasse ao coração. A gente pode se acostumar, isso é criancice. A gente entra aqui... Ah não, já cumpri, né? A dona Helga já vai botar o meu nome lá na lista de presença, tá tudo beleza. Agora eu vi que ela marcou, agora eu posso ir embora, posso desligar. É para isso que você veio, para ter o seu nomezinho na lista? Eu não estou preocupado com o seu nomezinho na lista. Eu me alegro de ver a obra de Deus na sua vida, na minha vida. Isso que traz mais alegria a um pai, a uma mãe, uma avó, um avô, um líder, um pastor, é ver o seu rebanho crescendo. Crescendo, aprendendo e dizendo, é o Senhor que eu quero. É o Senhor que eu quero agradar, me parecer com Ele. Se você olhar no versículo 12 do capítulo 6, na realidade todo esse que nós iniciamos no 11, o tema fecha no versículo 12. E o que, que ele diz ali? Ó, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, versículo 11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, a mesma presteza, o mesmo zelo, o mesmo cuidado ativo, para a plena certeza da esperança. Quantos crentes perderam a esperança e aí se enraizam nesse mundo e esquecem que são peregrinos e que têm ainda uma esperança por vir, muito mais gloriosa. Cristo em vós, a esperança da glória. E esquece de que vão viver muito mais tempo lá do que aqui, mas jogam todas as fichas aqui, esquecendo que o mesmo Deus estará com ele por toda a eternidade. E no 12 ele diz: para que não vos torneis indolentes. O que é uma pessoa indolente? Preguiçosa. É isso que diz o texto. Quanta preguiça nós temos até de prestar atenção à palavra de Deus, a uma mensagem, a um culto. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, meus queridos, uma mensagem de exortação para deixar de ser criança, para deixar as criancices e imitar, praticar essa palavra que você já conhece e que eu conheço. Aqui o texto nos fala de princípios elementares, eles precisavam ouvir de novo. E no capítulo 6, início, nos é dada a lista desses princípios elementares. O que, que eles precisavam ouvir de novo? Precisavam ouvir do arrependimento. Na salvação você não se arrependeu das suas obras mortas, dos seus pecados? Mas eles precisavam ouvir de novo, porque estavam vivendo situações que eles nem se davam conta de que é pecado aos olhos de Deus. E isso é uma criancice, você minimizar os teus pecados, que aliás, nessas condições, nem são chamados mais de pecado, mais de deslizes. É, eu tenho umas falhas e tal. Mas o crente que quer se parecer com Cristo, ele reconhece: eu sou pecador. Eu não tenho lido a palavra de Deus como deveria. Ah, mas eu sou muito ocupado, difícil, você não sabe a vida que eu levo. Então talvez tenha que rever as prioridades, porque é uma ordem de Deus. Ou talvez já um pouquinho mais maduro, uma criança mais crescida, diga: mas eu leio todos os dias. Mas pode ser criancice, porque a palavra de Deus diz: medita nessa palavra de noite. Deus não quer apenas uma leitura, Deus quer que essa palavra permeie o seu coração. A palavra de Deus diz para orar. Ah, mas eu tenho orado. Sempre que eu posso, eu oro. Não paro de orar. Será que está condizente com esse tempo que você tem vivido com o Senhor? Fala, Deus diz: orai sem cessar. Persevere na oração. Lute. É uma luta. Se é para você, é para mim também. Ler a palavra de Deus, orar, é uma luta. Mas a Bíblia diz: lute, lute, lute. E você vai ver que esse amadurecimento só acontece com disciplina. Ah, mas você está sendo muito rigoroso. O Senhor Jesus falou: olha, se você quiser, esse é o preço. Tanto que muitos foram embora, vocês conhecem o texto. E até ele se virou para os seus discípulos: vocês também querem ir embora? Fala: não, de jeito nenhum. A gente não tem para onde correr, não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. É uma luta. E alguém escreveu que a graça de Deus, sem disciplina, muitas vezes leva à desgraça. E é verdade. A graça de Deus, o amor de Deus, nós precisamos, é indispensável para você e eu vivermos. Preciso dela, sem a qual eu seria exterminado. Mas a graça, sem a disciplina, pode virar uma desgraça. E muitas desgraças na sua vida tira totalmente a credibilidade de um filho de Deus, de um servo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: esmurro o meu corpo, o meu próprio corpo, para que, uma vez que eu tenho ensinado, eu mesmo não seja desqualificado. A preocupação do apóstolo Paulo era o seguinte: eu sou frágil, como qualquer um, eu tenho um potencial para fazer o que é errado, mas eu ensino e quero viver aquilo que eu ensino para não ser desqualificado. E para isso ele precisava esmurrar o corpo dele. Eu não sei que tipo de esmurros ele dava, Mas você e eu sabemos o que significa para você viver alguma coisa que Deus quer. Talvez para alguns seja levantar mais cedo para ler a palavra de Deus e orar. Talvez para o outro seja domingo de manhã às 10 horas. É o único dia que eu tenho para dormir. Mas com a disciplina é possível. E Deus abençoa. O único caminho de sucesso, verdadeiro aos olhos de Deus, que você vai carregar por toda esta vida e a eternidade, é aquele que você diz: Deus, eu quero agradar pela fé. Se a tua palavra diz, tem condições de viver, eu quero. Deus dá as condições. E ele nunca pediu alguma coisa impossível. O que ele pede é factível. Tudo aquilo que a gente inventa de justificativas é pecado, porque ou somos incrédulos com o que Deus nos diz, ou estamos deixando de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Tem algum problema por trás na origem que nos faz não viver isso. É comigo, isso é com você. Vamos deixar de ser criança? Eles precisavam ouvir de novo da fé em Deus. Precisavam entender como que de novo que não há salvação a não ser em Cristo e através da fé, pela graça sois salvos. Não é por obras. Precisavam, aqui o texto fala de batismos, no plural. Talvez, como era um público judeu, eles estavam voltando ao Antigo Testamento, que eram lá as abluções, não, a palavra difícil que está em Hebreus aí, da lavagem. Tinha vários rituais de lavagem para um judeu que queria agradar a Deus. Ele está dizendo, olha, esses batismos tiveram o seu valor ali, mas agora não precisa, não é isso que vai colaborar para a sua vida espiritual, porque em Cristo, aquilo que Paulo começou a falar, tudo isso está resolvido. Pelo sangue de Cristo vocês foram lavados. Não precisa mais fazer esses rituais de lavagem, de batismos. Imposição de mãos. Talvez ali o escritor está pensando naquelas mãos colocadas sobre um animal quando era sacrificado por causa do seu pecado. E dizendo, olha, não é mais dessa forma. Agora em Cristo vocês têm tudo. Porque Ele pagou todo o seu pecado. Você só precisa se arrepender e dizer, eu quero a salvação que há em Cristo Jesus. Depois, o que é mais uma coisa elementar? Ressurreição de mortos. Gente, tem muito crente questionando, será que vai haver ressurreição? E se perguntando com dúvida, o que é isso? Falta de fé, é pecado. Deus, eu sou incrédulo, me perdoa. Existe ressurreição, é um fato. Cristo ressuscitou, dezenas, centenas de pessoas ouviram a primícia dos que dormem e ele garantiu, porque o poder de Deus que ressuscitou Cristo é o mesmo que vai te ressuscitar. Isso é uma mensagem verdadeira. E só tem dúvida aquele que é criança, porque o adulto não questiona mais isso e se alegra. Eu vou ter um corpo glorificado para todos sempre. E a última coisa, o juízo eterno, talvez pior do que esse penúltimo aí. Muita gente pregando, Deus é tão amoroso que no final ninguém vai para o inferno. Mentira, engodo, voz do diabo. Juízo é um fato, pregado desde o Antigo Testamento. Deus não fez o juízo para a criatura dele, mas é aquele que não crê já está condenado. E existe a realidade do inferno. Muitos pastores deixando de pregar isso. E as suas ovelhas, tristemente, crendo que há um outro caminho aí que não exige arrependimento para agradar a Deus. Como é que então você e eu mudamos esse cenário? E a gente passa adiante e cresce como igreja, individualmente, como família. Primeira coisa, Billy Graham disse certa vez que o grande obstáculo para a nossa santificação é a nossa falta de disposição em ver-nos como realmente somos. Vou repetir. O grande obstáculo para a tua, para a minha santificação é a minha falta de disposição de ver como eu realmente sou. Essa maior doença da igreja, de Cristo e do crente, é não olhar para si e olhar, eu sou falho, eu sou pecador, miserável homem que sou. E a gente minimiza a nossa incredulidade, a nossa falta de perseverança. Mas começa aí, não tem outro jeito. Cristo veio para os doentes. Cristo veio trazer solução para quem se acha perdido. Esta mensagem da palavra de Deus. Somos orgulhosos. E a gente dá um monte de justificativas para aquilo que ou nos foi feito, ou que não estamos conseguindo fazer. Enxergamos bem os problemas dos outros, muito mais do que os nossos. Faltamos com paciência, não somos graciosos, nos falta a tranquilidade, somos ansiosos, somos gananciosos, temos medo. Isso é o retrato do homem. E é por isso que Jesus veio. Então não é uma mensagem pesada, ao contrário. Esse é o caminho para você encontrar a liberdade, encontrar a vida liberta de tudo aquilo que te oprime, que o pecado faz isso. Começa com essa consciência de quem eu sou aos olhos de Deus. A segunda coisa que é decorrente disso é o arrependimento. O avivamento espiritual que vários de nós desejamos e oramos. Quem vem às quintas-feiras sabe que é um assunto recorrente. O avivamento espiritual começa de que jeito? Com arrependimento. Mas com oração e arrependimento. Porque Deus não usa vasos sujos para realizar a sua vontade. Ainda que Ele use e que na sua graça, ainda bem, somos usados mesmo com todas as nossas imperfeições. O projeto dele é formar uma igreja pura, sem mácula, sem defeito. Esse é o projeto. Talvez a sua criancice vai deixar de ser criancice, começando com arrependimento e clamando a Deus perdão pela minha indiferença, pela minha anestesia há tantos meses ou anos. A terceira coisa e última para essa mudança é a prática. E o escritor aqui de Hebreus nos fala: pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Terminou lá dizendo: sede imitadores. É a prática, meus queridos, a prática da palavra de Deus. Você vai ter vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Isso vai te gerar mais fé, vai gerar a força para poder vivê-la. Você vai entender melhor que em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você não vai querer mais buscar em outras fontes, a não ser no Senhor Jesus, se tornando mais sábio do que os teus mestres aí desse mundo, porque você conhece a palavra de Deus. O fundador da OM disse o seguinte: se você não é sério em relação a estudos bíblicos, se você não fica entusiasmado em entrar na palavra de Deus, deixando com que ela o devore, então você não está pronto. Ele recrutava missionários, recruta até hoje, não mais ele, mas o seu sucessor, para viver naqueles navios, doulos, logos e tudo mais. E ele tem em mente: eu quero pessoas nesses navios que entenderam de que a palavra de Deus é o segredo, que amam essa palavra. Porque senão eles não vão estar prontos. Eles não vão conseguir fazer sozinhos essa obra do reino de Deus, de levar a mensagem salvadora. Marquinhos comentou domingo passado: nós temos uma dualidade dentro de nós, uma dicotomia. Há uma luta entre a minha vontade e a vontade de Deus, entre as coisas deste mundo e as coisas de Deus. Enquanto eu não me livrar dessa parte que é o meu eu, dessas minhas vontades, Cristo vai aparecer muito levemente, muito suavemente. Você já teve aquele momento onde você disse: Deus, me entrego tudo, me toma nas tuas mãos? Esse momento, que às vezes é preciso repetir, sem dúvida, durante a vida, mas ela é a chave para você se ver livre, para crescer, para amadurecer e para se tornar um homem perfeito. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem a lista, que a gente encontra coisas ali que tem a ver com a gente. Faça morrer. Esmurro meu corpo, e o texto continua, não citei antes, e reduzo à escravidão, para que esse corpo aí, pecaminoso, não ressuscite, né? Mas seja completamente aniquilado. Se você perder o foco de que a sua vida só faz sentido se for vivida para a glória de Deus, tem que voltar a esse foco. Senão você vai ficar desesperado a vida inteira procurando um norte e não vai achar. Você foi criado para a glória de Deus. Fora disso, você vai ficar insatisfeito até morrer. E depois, talvez quando a ficha cair, falar, o que eu fiz nesses meus 70 anos aqui na Terra? E eu não vivi para a glória de Deus? Estude, trabalhe para a glória de Deus. Se é para você, vai ficar frustrado. Precisamos de oração. Os benefícios de quem amadurece, de quem cresce e deixa de ser criança, é discernir o bem e o mal. Lá no Jardim do Éden, qual foi a proposta diabólica de Satanás? Comam dessa fruta e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o Senhor Jesus vem trazendo solução, dizendo, olha, em mim vocês vão ter condições de discernir o bem e o mal. Somente vivendo comigo, vocês vão ter discernimento. Para poder discernir e escolher o bem, sem dúvida. Quem ainda não foi restaurado, regenerado por Cristo, não tem essa opção. Só tem uma opção, só conhece o mal. E vive no mal, achando que é o bem. Chamando esse mal de bem. Mas nós temos esse discernimento, podemos ter, se nós crescermos. E a gente vai dizer, isso é mal, eu quero esse bem. Isso vai agradar a Deus. Isso tem a ver com o meu Deus. A criança é inexperiente na palavra da justiça. Ainda não consegue viver nessa retidão, nessa pureza, naquilo que é a justiça, que é todo o ensino do Senhor Jesus. Algumas criancices. Deus nos diz para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu tenho vergonha. Isso não é para mim, isso é para fulano, ciclano. Desobediência. Pecado não é. É criancice? É criancice. Não vamos nos esconder atrás. Vamos deixar as coisas próprias de criança. Se você quer viver fortes emoções, você é uma criança alegre, feliz, viva essas emoções em prol do reino. Se você quer fazer loucuras, pular de paraquedas, nada contra. Mas pule de paraquedas lá no Oriente, vai evangelizar lá onde você cair lá. Aí você vai estar correndo fortes emoções, mas com um propósito, né? Corra risco na obra do Senhor. Não se passe por adulto. Seja maduro. Não vem aqui com sapato alto, não, agora amadureci. Olha, domingo passado eu tinha 1 metro e tanto, agora tem 1 metro e 80. Não faça de conta, Deus sabe tudo. Não vamos fingir. Eu tenho áreas que eu tenho que crescer, vou dizer para vocês, a minha criancice na área da oração. E Deus está pegando comigo. E coloquei como desafio, quero orar mais. Pelo tempo decorrido, pela função, se eu posso dizer, pelo ministério que Deus me deu, oração, eu não posso brincar com isso. Longe de mim, pecar, deixando de orar por vós. Isso é uma criancice, ainda não está coerente com aquilo que deveria ser. Não vamos fazer de conta. Somos uma família aqui que a gente sabe os, que a gente chama, né, os podres aí de cada um. O coração é podre. Mas ajudem-se para crescermos uns com os outros e a imagem de Cristo. Isso eu queria que esse ano a igreja fizesse, olhando para o seu irmão, não é para apontar o problema, fala assim, vamos junto, eu estou vendo que você está com dificuldade, eu também tenho, eu quero te ajudar. Vamos nos estimular as boas obras para crescermos juntos. Quem sabe sentar com um e dizer, olha, vamos entregar isso para Deus. Estamos tendo dificuldade de perseverar, de congregar, de ler a palavra, vamos. A minha filha, algumas semanas atrás, juntou com mais 2 ou 3 tal, para se ajudarem a ler a Bíblia todos os dias. É um desafio, é uma luta para você, para todo mundo. Mas tem jeito, não brinque com isso. Não continue criança nessa área, achando que tudo bem. Deus tem uma expectativa. Ele fica triste, como pai, olhando para os seus filhos e a coisa não acontecendo. E aí, uma imagem para você levar embora. Vamos deixar de ser criança? A criança, a gente não exige muita responsabilidade dela, porque ela está aprendendo, vai ter um momento, a gente vai treinando. Um dia vai chegar e o Ricardo vai dar a chave do carro na mão do filho, mas agora não dá, não tem condições. Mas um dia é o desejo. Eu já estou mais perto, falta menos tempo, né? Aí o Pedrão já ganhou um carro já, daqui a alguns anos, né? O que é isso? Agora, espiritualmente, por que a gente está com dificuldade de encontrar presbíteros novos? O ano que vem tem eleição. Será que é criancice? Está faltando alguma coisa nos homens? Homens, acordem. Está faltando nos homens alguma coisa para serem os presbíteros de amanhã? Está faltando diáconos e diaconisas? Está faltando líderes de ministério preparados, maduros? A Bíblia exige que seja provado. Ah, mas a igreja não dá espaço para todo mundo. Espaço tem para todo mundo, conforme essa maturidade, que é bíblico. Não adianta dar o carro para o Pedro com 7 anos. Não adianta, é loucura. É acidente à vista. Agora, daqui a alguns anos, sim. Música, esse ano vai ter um investimento pesado. Será que não é um preço a ser pago por alguns, que Deus deu esse talento, esse dom? Criancice, você talvez aceitar a provocação dos outros. Fulano falou mal de mim, blá, 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 e entra e cria aquele problema todo. Criancice! O Senhor Jesus não caiu nisso. Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. É maturidade ou não? Ah, perdoar eu perdoo, mas fulano, o que ele fez é imperdoável. Criancice! Criancice! Infelizmente, é triste, mas a gente está cheio de criancice em nós. Os dons que Deus te deu não é para serem enterrados. Deus te deu muita coisa. Pelo menos um dom espiritual ele te deu. E a igreja é farta de dons e talentos. Você quer ser um bom mordomo? Põe para trabalhar isso aí. Quem se dispõe, Deus mostra o que tem para ser feito. Quem não está usando é infiel, é um servo infiel, é pecado. Vamos terminar. Me ajudem, eu queria dar um papelzinho para você. 4 voluntários, um para cada coluna. Divida em 2 de novo. Só dá um para mim. Você vai receber uma papeleta pequenininha. Você não vai precisar dizer isso para ninguém. Não vou perguntar. A não ser que você queira, talvez seja até um bom exercício. Queria que você colocasse o seu nome nesse papelzinho e a data de hoje. Nós sabemos que quando a gente participa, a gente retém mais. Quando entra um pouquinho de emoção, quando um pouquinho de desafios, a gente guarda, nos ajuda. Então esse papelzinho é para ajudá-lo a escolher, mas não escreve nada ainda. Escolher uma área onde você vê que você ainda é criança, quando já não deveria mais ser, e que você quer investir neste ano. Só que antes de escrever, você vai orar. Você vai orar, você e Deus fala: Deus, qual é a área que eu estou sendo um infantil, uma criança, e que já devia ter aprendido, e que o Senhor quer que eu amadureça até o final deste ano? Ore primeiro, pense bem. E eu sei que se você colocar 6 áreas, você não vai fazer nenhuma. Escolha uma só. Já está de bom tamanho. Se nós aqui, uma centena de pessoas, 110, sei lá, 120, cada uma amadurecer até o final do ano nessa área, a igreja vai ter amadurecido, não vai? E as repercussões vão ser bastante grandes. Então, espero que o Espírito Santo te desperte aí numa área. Se não tem nenhuma, não invente. Se você não... Ah, não, não entendi nada. Nem sei o que falar, o que dizer. Isso é para você e Deus. Mas seja sincero e verdadeiro. Ore, fala: Deus, tem aí uma criancice ainda que o Senhor quer tirar de mim. E eu quero entregar isso. E você vai guardar isso na sua Bíblia. Então, você ora, escreve. escreve aí uma palavrinha. A minha, que eu escrevi semanas atrás, coloquei oração. Esse é o meu desafio esse ano. Já colocou uma área? Sabe o que é gostoso? É quando a gente pode também compartilhar. Então, eu não vou apontar. Alguém gostaria de levantar onde está? Tem que levantar. E dizer, com a graça de Deus, quero aprimorar nessa área. Alguém? Corajoso, corajosa, quer compartilhar? Silvana. Maior conhecimento. Vai exigir um investimento. Se quiser fazer Mulheres Crescendo, está convidado. Ah, vai fazer? Ah, que legal. Quem mais quer levantar aí e colocar para a igreja toda? Sem medo, sem vergonha. Todo mundo maduro, todo mundo adulto. Vai para o céu, vai ser arrebatado essa semana. Vamos lá, pelo menos mais duas pessoas, vai. Isso é gostoso, a gente se anima como igreja. Roger.
Leitura da Bíblia.
Leitura da Bíblia, legal. Lisley. Amém, legal. Que mais? Vamos aqui na ordem, pode... Simone. Pode ficar em pé. A condição é ficar em pé. Amém. Priorize Deus. Ele vai dar o tempo. É impressionante como funciona. Legal. É, aqui, Jennifer. Oração também. Legal. Então, estamos parceiros aí esse ano, nessa área. Solange. Amém. Que legal. Nessa banda de cá, alguém? Mariana. Meditação, legal. Parar e falar, Deus, o que o senhor quer comigo com esse texto aí? Marquinhos.
Mais tempo de oração com a Monize.
Legal, como casal. As estatísticas mostram que os casais que oram juntos, estatística, mas é um dado interessante. O número a porcentagem de divórcio é de 0,00 alguma coisa. Aí, ó. Não é interessante. Casais que oram juntos não se separam. Olha um segredo aí. Tchak. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Com fé, vamos agradar a Deus. Sem fé, a gente sente que tem alguma coisa faltando. Legal, Jaque. Carolina. Tolerância para com os que não conhecem. Não sair batendo e dando chute, mas chacoalhando com o Senhor, né? Dizendo, creia no Senhor Jesus. Legal. Uma evangelista aí de mão cheia. Dona Mariana. Desculpa, não entendi.
Distribuir folhetos e falar.
Amém, que legal. 90 e quase 5 anos com o desejo de ser útil para que pessoas sejam salvas. Essa é a nossa missão aí, ó. Vocação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Mais alguém? Dona Cida.
A gente deve deixar tudo que está fazendo, chegou naquele momento de orar, está em frente à televisão, está assistindo o jornal, deixa tudo e vai orar. Isso tem que ser a prioridade em nossas vidas. Amém. E principalmente depois que minha filha ficou doente tanto tempo ali na cama, eu tenho feito um voto assim, de orar muito pelos enfermos que estão nos hospitais, que estão em casa, porque não é fácil ficar numa cama em sofrimento. Então, eu queria apelar para todos os irmãos, não esquecer dos que estão doentes, internados, dos idosos que estão doentes, porque é muito importante. E ter mesmo, dar prioridade à oração.
Amém. Quem mais? Dona Jerusa? O táxi chegou. É isso aí. Deus abençoe. Fique à vontade. Tchau, Dona Jerusa. O táxi chegou na hora certinha, que acabou a mensagem, né? Não é bom? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. A gente deu, nós nos demos as mãos no início. Vamos mudar de novo agora, num sentido de família, desejando crescimento. Se você quer fazer parte dessa maturidade, deixando de ser criança, então você dá uma apertadinha assim no seu vizinho, ele vai entender que estamos juntos. Sabe aquela palavrinha, estamos juntos? Tem uns que não podem apertar muito aí, devagar, hein? Vamos encerrar com algumas orações frase. Hoje nós nos estendemos um pouquinho, faz parte também da maturidade, a gente priorizar às vezes esses momentos e não sair daqui brigando porque o relógio passou, passei o tempo, mas dizendo, Deus, tem aí uma mensagem que é recorrente, mas não é nada de novo, mas que é preciso ser vivida, precisamos deixar de ser tardios para ouvir e praticar. Então, orações frases, fala, Deus, me ajuda na minha falta de fé, o outro, Deus, nos ajuda como corpo. Curto, gente, não é fazer pregação, não estamos aqui para avaliar a beleza da oração. Uma palavrinha que vem à sua mente, Deus, misericórdia, o outro, Deus, arrependido estou, tá? Coisas altas, em voz alta aí, para a gente aproveitar. Algumas orações, eu sei que a gente não vai conseguir ouvir todas, tenham paciência, mas alguma coisa que seja desse pequeno rebanho, é o meu desejo, eu quero... que a gente feche aí com manifestações aí de todos, nesse sentido. Amém. Senhor Deus, queremos viver unicamente para a Tua glória durante este ano. Individualmente, como famílias, como igreja, socorre-nos nesse projeto que é teu. Precisamos de ti. Graça e misericórdia sobre nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.